Senhores Deputados, penso que estamos em condições de iniciar a nossa reunião, até porque a nossa ordem de trabalhos hoje é relativamente simples. Conforme eu já estava a dizer offline, o deputado Bruno Dias está ligeiramente atrasado e pediu que o ponto 2 fosse discutido no final, e sendo assim íamos dando início à apreciação das nossas ordens de trabalhos. Número 1. Apreciação e votação das atas número 89/13 e 90/13 relativas às reuniões de 14 e 15 de março de 2017. Não sei se os senhores deputados têm algo a referenciar relativamente a estas atas. Se não tiver, conforme é prática e norma da nossa comissão, damos essas atas por aprovadas. Ponto 3. Apreciação da informação sobre a discussão em comissão dos projetos de resolução número 548/13 do Bloco de Esquerda relativamente à estação de Sambento e 594/13 do PCP pela defesa e valorização da estação de Sambento Porto. Sr. Deputado.
Aqui um pequeno percalço de comunicação, e o deputado do Bloco de Esquerda vem aí, mas ainda não chegou. Portanto, eu pedia que se passasse para o ponto seguinte. Está bem?
Sim, senhor Sr. Deputado. Então passamos para o ponto 4. Apreciação da informação sobre a discussão em comissão do projeto de resolução número 428/13. Recomendo ao Governo a assunção de compromissos para a calendarização da construção e qualificação da rede viária do Distrito de Beja, em função das necessidades das populações e dos agentes económicos da região.
Sr. Presidente, tenho o mesmo pedido para este ponto e para o seguinte, para ser adiado mais para a frente, estou à espera da deputada Nilza de Sena, que vem cedê-los também. Está um bocadinho atrasado.
Sr. Deputado, estamos a adiar os pontos todos, já vamos no ponto 6, já foi adiado.
Eu penso que tenho o mesmo direito que os outros deputados.
Senhores deputados, estes pontos não é para fazer discussão, é só para fazer referenciação se estamos ou não de acordo com o relatório.
Senhor Presidente, eu não vou pedir para adiar nada, Senhor Presidente. Eu só lhe queria pedir se nós podemos antecipar um ponto, é que eu depois tenho sempre volta do meio-dia e tenho um ponto que é uma petição, mas eu acho que com a velocidade que nós estamos a ir nem precisa de adiar.
Não se precisa preocupar-se a deputar. Ponto número 6. Apreciação e votação do relatório final sobre a petição 79/13 pretende impedir benefícios a empresas que despeçam trabalhadores. É relator o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Eu sabia que não era preciso antecipar, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado. Nós recebemos aqui uma petição, a petição é assinada por um único peticionário, um senhor chamado Estevão Domingos de Sasqueira, que tem dirigido aqui um conjunto de petições também à Assembleia. Foi admitida esta mesma petição, estão preenchidos os requisitos legais e formais iniciais e, acima de tudo, o que o peticionário quer fazer é alertar a própria Assembleia da República para a necessidade de instituir um sistema que controle quer os custos, quer as despesas do Estado face à qualidade da própria intervenção e, portanto, na prática, faça um estudo bastante ponderado exatamente sobre essa matéria. Esta petição, como eu disse há pouco, não é obrigatória a sua apreciação em plenário, uma vez que é uma petição que só tem uma assinatura, e por isso mesmo parece-nos que, pelo menos a minha opinião, é que deva ser dada, seja arquivada aqui esta mesma petição. Parece-me, quanto muito relevante, dar nota ao Governo que esta petição entrou. Nós não temos nenhuma noção se foi dirigida ou não semelhante petição ao próprio Governo, mas de qualquer forma parece-nos que é importante pelo menos enviar o texto deste peticionário para a própria Comissão, e portanto com isto penso que conseguimos terminar este processo aqui no Parlamento.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se existe algum pedido de intervenção por parte dos parlamentares. Se não existe, portanto damos por melhor acordo ao relatório. Quem vota contra, quem se abstém? Portanto, o relatório está aprovado por unanimidade. Cumprimentar o Sr. Relator. Ponto 7, petição número 275/13, solicita diligências para a criação de seguros para acidentes de aviação com animais selvagens. O relator, a nomeação do relator cabe ao PSD.
Sr. Presidente, propomos o deputado Cristóvão Norte.
Muito bem, Sr. Deputado, fica então nomeado o Sr. Deputado Cristóvão Norte para relator desta petição. Antes de voltarmos atrás, só dar aqui nota de dois assuntos. Que o PSD apresentou um requerimento para que fosse agilizada a apreciação das iniciativas sobre o subsídio social de mobilidade que estão pendentes na Comissão, o projeto 407/13 e o projeto de resolução 418/13 do PS, baixaram para nova apreciação por 30 dias em 17/2, vai ser pedido uma prorrogação mais 30 dias para esta apreciação. E na sequência das votações regimentais na passada sexta-feira, baixaram para nova apreciação por 45 dias as seguintes iniciativas, o PPL 50 e o 450 e 104, transporte de passageiros em veículos a partir de plataformas eletrónicas ligeiras de descaracterizados, e o 488, 439, 451, 717, 718 e 727, relativamente aos consumidores. Sendo assim, voltámos ao ponto.
Sim, sim. Se me permite, sobre esta questão do subsídio social de mobilidade, só para dar uma nota, nós vamos dar entrada hoje mesmo por escrito, já anunciámos, até tivemos a oportunidade de falar com todos os grupos parlamentares sobre esta matéria, porque entendemos que era importante nesta matéria fazer um convite aos governos das regiões autónomas, quer dos Açores, quer da Madeira, para poderem vir aqui falar um bocadinho sobre esta matéria. Nós tivemos nota há 15 dias, quando tivemos aqui a audição com o Ministro do Planeamento, que foi constituído um grupo de trabalho com o Governo da República e os governos das regiões autónomas. Nós já tivemos a oportunidade de ouvir o Ministro do Planeamento, parecia-nos importante também podermos convidar os governos das regiões para poderem vir cá dizer de sua justiça. E acho que o ponto seria mesmo ligar a esta matéria. E é só para dar esta informação que nós faremos o requerimento formal por escrito, vai dar entrada ainda hoje na Comissão, mas no âmbito dessas audições é uma das propostas que temos. Penso que é consensualizada, aliás, com os grupos parlamentares. Penso que falei com todos, eventualmente não falei com o Bloco de Esquerda, mas todos os outros grupos parlamentares lhes pareceu que seria adequado.
Muito bem, Sr. Deputado, fica essa informação. Voltámos à questão do ponto 3, apreciação da informação sobre a discussão em comissão dos projetos de resolução 548/13 do Bloco de Esquerda, a Estação de São Bento, e 594/13 do Partido Comunista Português pela defesa e valorização da Estação de São Bento, no Porto. Não sei se o Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Sr. Presidente, eu pedia que repartíssemos a intervenção em dois bocados. Uma por causa deste relatório que foi feito sobre a discussão que houve aqui em sede de comissão, e uma segunda intervenção do deputado Jorge Campos, que é, digamos, muito melhor conhecedor de todas as circunstâncias da situação das obras na Estação de São Bento e que poderá acrescentar aqui alguma informação que eu na altura não tinha e que é relevante para esta discussão.
Desculpe interrompê-lo. A discussão foi feita anteriormente.
Eu sei que foi feita.
Vamos abrir aquele processo de discussão?
Não, não vamos. Vamos acrescentar informação àquilo que eu não tinha na altura, informação comigo e que o deputado Jorge Campos pode trazer.
Eu não me oponho a isso. Temos todos de ter consciência que uma coisa são questões informativas, outra questão são informações, de alguma forma, com algum tipo de posicionamento político que, obviamente, levará a que se reabram aqui um processo de discussão. Ó, Sr. Deputado, compreende isso, certo? Ou seja, uma coisa é, pura e simplesmente, prestar informações adicionais à discussão anteriormente efetuada. Outra coisa é emitirmos legitimamente, no âmbito do debate político, informações de caráter político, posições de caráter político, adicionais à discussão feita anteriormente. E, nesse caso, vamos ter que reabrir o processo, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, o ponto 3 é assim, apreciação da informação sobre a discussão havida em comissão, certo? Ora bem, E é exatamente sobre a informação, sobre a apreciação dessa informação, que o relatório contém uma série de informações e que não contém outras, que do ponto de vista informativo são relevantes para, digamos, para enriquecer a informação que existe sobre esta matéria. Nós não vamos fazer aqui a discussão do projeto de resolução ou da proposta, por exemplo, que o deputado Fernando Jesus fez de o Bloco retirar o projeto de resolução por falta de objeto, digamos assim, que o sustente. E não, nós não vamos discutir isso. A única coisa que vamos fazer é uma adenda, se quiser, à informação que existe sobre essa matéria por parte do deputado Jorge Campos, que é conhecedor muito mais diretamente dessa informação do que eu.
Ó, deputado, eu não quero...
Então é só para esse efeito que eu solicitei essa informação.
Que
mas o Sr. Presidente faz como entender.
Não, o meu princípio nunca será cortar a palavra aos deputados que, de alguma forma, tenham algum tipo de informação adicional para a Comissão. Todos tenhamos consciência que não é regimentalmente uma coisa pacífica, ou seja, linear. Mas avancemos então para esse tipo de intervenção. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que, de facto, nós temos seguido com muita atenção este problema e que, quando ele foi suscitado e tivemos conhecimento dele, como penso que é a generalidade das forças políticas pela comunicação social, quando tivemos conhecimento dele, tomamos a iniciativa de levar a cabo uma ação de denúncia, digamos assim, daquilo que estava a verificar-se, uma vez que o projeto que existente, que era então do nosso conhecimento para a Estação de São Bento, nos parecia contrariar elementos básicos naquilo que diz respeito à conservação e preservação do património. E, nesse sentido, apresentamos o documento que aqui está. Entretanto, é certo que houve uma evolução destas matérias. Ou seja, sabemos agora, e em função de diversos contactos que mantivemos, que, independentemente da rejeição que designadamente foi levada a cabo pelo Presidente da Câmara do Porto, em relação a parte do projeto da Câmara da Estação de São Bento, designadamente aquilo que diz respeito à instalação, à possibilidade de instalação de um supermercado ou de um shopping center na estação, que isso estaria em vias de ser abandonado. Sendo certo também que haveria já um parecer da Direção-Geral de Património em relação à criação de um hostel num anexo da estação. E, portanto, isto altera de alguma forma aquilo que era a nossa posição inicial. Uma vez que nós, naturalmente, que somos a favor da reabilitação dos monumentos, temos uma grande abertura para diversas modalidades de reabilitação, há uma que não temos, que é a desvirtuação dos monumentos, como poderá calcular, e intervenções que possam ir além daquilo que é a identidade do que está em causa, mas percebemos que os monumentos devem ser recuperados desde que sejam feitos de determinada maneira. E neste sentido, embora nós mantenhamos o nosso documento, eu queria introduzir estas reservas, porque admitimos que perante esta nova informação inicial se possa vir a decidir numa outra direção. E era só isto que eu queria dizer. Muito obrigado pela benevolência, Sr. Presidente.
Não tenho que agradecer, Sr. Deputado. Não sei se existe mais alguma intervenção relativamente a este ponto. Se não, podemos... Portanto, tive uma prestação de informação, portanto, a informação foi prestada, não há mais nada a discutir. Ponto 4. Apreciação da informação sobre a discussão em Comissão de Projeto de Resolução número 428/13 do Partido Comunista Português, recomendo ao Governo a assunção de compromissos com a calendarização das construções e qualificação da rede viária do Distrito de Beja em função das necessidades das populações e dos agentes económicos da região. O problema é que não está aqui o Partido Comunista Português. Né? Portanto, o problema... Mas é a mesma apreciação, é só... Sr. Deputado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, com todo o respeito, isto é quase como se estivéssemos a votar uma ata na prática. O que é importante é ter a noção, eu admito perfeitamente que se possa fazer uma reserva de redação, se eventualmente o Partido Comunista entender que... Mas o ponto, nós não estamos a abrir de novo a discussão, a única coisa que nós estamos a fazer é a fazer um relato do que passou na Comissão na última semana. Eu, do que li, parece-me correto, admito votar isto só com uma reserva de redação, se o PCP entender que quer acrescentar alguma coisa, faça o que já foi dito, não são motivos nossos.
Sim, e nesse sentido não carece aqui a presença do Sr. Deputado Bruno Dias ou do Partido Comunista Português, não sei se o Sr. Deputado Nilo Sena.
Muito obrigada, Sr. Presidente, a quem cumprimento e aos colegas. Era só para dizer, eu não tive a oportunidade de estar cá na semana passada quando foi feita a discussão, mas não queria deixar de aduzir aqui só duas ou três notas. A primeira é que o PSD tem também uma proposta, uma iniciativa legislativa na área das acessibilidades e, portanto, relativamente ao IP2 e um problema no nó de entradas Norte e Sul e, portanto, dizer que para nós valorizamos naturalmente a questão das acessibilidades como uma das mais importantes do Distrito de Beja e, portanto, dizer que também muitas vezes não chega a discutirmos aquilo que são os problemas...
Sr. Deputado, não vamos abrir o processo de discussão.
De baixa densidade, não.
A discussão já foi feita.
Era só mesmo para introduzir este ponto que temos uma iniciativa legislativa sobre esta matéria. É só isto. É uma iniciativa legislativa que acrescentamos ou que, no fundo, complementa esta matéria. Muito obrigada.
Muito bem. Se não há mais qualquer informação adicional por parte dos seus deputados, não sei se existe mais algum pedido de informação relativamente a este ponto 4. Se não existe, passamos ao ponto 5, apreciação da informação sobre a discussão em comissão do projeto de resolução número 431 do Partido Comunista Português. Defende a valorização da linha ferroviária do Alentejo e a promoção da mobilidade ferroviária no distrito de Beja. Não sei se existe algum pedido de intervenção por parte dos parlamentares. Se não, também dá-se por bom esta apreciação da informação. E sobra-nos o ponto 2 relativamente à recomendação ao Governo, só que falta-nos aqui o Partido Comunista Português. O problema é esse. Alto. Estamos aqui a fazer um compasso de espera. Muito bem. Com o sentido de oportunidade, no timing certo, por parte do Sr. Deputado Bruno Dias, vamos dar início à discussão em comissão do projeto de resolução número 510/13, Bloco de Esquerda. Recomendo ao Governo a imediata e total requalificação da Estrada Nacional 125 entre Vila do Bispo e Vila Real de Santo António e a reposição da construção das variantes e outros troços que constavam do contrato inicial. Passava a palavra para o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Parece que finalmente, depois de alguns adiamentos, que iremos discutir aqui este projeto de resolução. Isto é um projeto que já devia ter sido debatido e votado. De qualquer modo, ele ainda está muito atual relativamente àquilo que aqui diz no título. Tem a ver com a requalificação da Estrada Nacional 125 no Algarve. Como se sabe, as obras ficaram paradas durante muito tempo. E neste momento, não obstante o anúncio do Sr. Ministro, de alguns pontos entre Vila do Bispo e Olhão, elas estão completamente paralisadas, basta circular pela via, e uma das questões mais paradigmáticas é a Ponte Nova de Portimão, onde há cerca de pouco mais de 15 dias, 3 semanas, houve um acidente com 7 feridos. E noutra parte da via, entre Vila Real de Santo António e Olhão, as obras ainda não começaram, não digo recomeçaram, porque elas não começaram, e também, não obstante o Sr. Ministro ter dito que provavelmente este ano iriam arrancar, não se sabe, e toda esta situação tem provocado um grave constrangimento de mobilidade nesta região do Algarve. Como se sabe, desde a introdução de portagens, no final de 2011, que a Estrada Nacional 125, de acordo com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, voltou a ser uma das estradas mais perigosas do país, com muitos acidentes, efetivamente, e a situação é necessário que, muito rapidamente, esta situação seja resolvida. Também houve, da parte das entidades governamentais, que tinha havido grandes dificuldades envolvendo sindicatos bancários, mas o que é certo é que a introdução de portagens, há 5 anos atrás, que fez com que esta estrada nacional tivesse um grande aumento de tráfego, e basta recordar que, não obstante termos uma população à volta de 1 milhão de habitantes, mas no verão passa para 2 milhões ou mais, e basta quem lá for, quem circular por esta via, portanto é impensável, é de facto muito difícil, e mesmo assim, há aqui uma novidade, é mesmo assim, embora não esteja aqui introduzido, é que a requalificação que está a ser feita neste momento, em muitos aspectos, tem muito a desejar. Muitos erros técnicos, muito de acordo com várias entidades. E deixo aqui só uma nota. Claro que as portagens na Via do Infante potenciaram muito portanto, a circulação nesta via e muitos acidentes. Só para dar uma nota, pela primeira vez em muitos anos, em 2016, o Algarve teve 10.241 acidentes. Não sei o que eu digo, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Portanto, é necessário que isto se resolva rapidamente. Entretanto, temos aqui 4 pontos que passarei a apresentar. Primeiro ponto, que haja o começo imediato das obras de requalificação da 125 nos troços entre Vila do Bispo e Olhão, não obstante alguns terem começado, mas outros são paralisados ainda. Segundo ponto, o início das obras de requalificação entre Vila Real Santo António e Olhão Nascente, mais rapidamente possível. Terceiro ponto, a reavaliação da concessão da Estrada Nacional 125 entre Vila do Bispo e Olhão, incluindo a possibilidade de ser resgate pelo lado, de forma a que se cumpra o desidrato de, com maior urgência, a região do Algarve poder dispor de uma Estrada Nacional 125 inteiramente requalificada e operacional, portanto, em toda a sua plenitude. E quarto ponto, a reposição da construção das variantes e outros troços que constavam no contrato inicial assinado entre o Estado português e a concessionária. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Deputado João Vasconcelos em mais uma das suas iniciativas a favor da requalificação da Estrada Nacional 125. Bom, eu julgava que não seria necessário apresentar um projeto de resolução para assegurar a materialização da requalificação da Estrada Nacional de 125. Porque, se bem me recordo, quer o Partido Comunista Português, quer o Bloco de Esquerda, quer o Partido Socialista, em uníssono, na campanha eleitoral, assumiram a requalificação da Estrada Nacional 125 como um investimento estratégico, prioritário para o Algarve. Ora, já decorreu 1 ano e meio e nós não conseguimos discernir, no quadro dos acordos formulados entre estas 3 forças políticas que conduzem os destinos do país, quais as matérias em relação ao Algarve, seja a matéria das portagens, seja a matéria da 125, seja a matéria do Hospital Central do Algarve, no conjunto de matérias que eles alinharam como matérias absolutamente nucleares, nevrálgicas, vitais para o desenvolvimento económico e social da região, que esse entendimento tenha sido minimamente frutuoso. E, portanto, com certeza, já num ato de desespero, o Sr. Deputado João Vasconcelos, não conseguindo coordenar as suas opções com aquelas do PS e do Partido Comunista Português, apresenta um projeto de resolução para demonstrar inequivocamente que a sua labuta incansável continua viva, de boa saúde e que, portanto, não se deixa prejudicar pelas posições que outras forças políticas assumem. Dito isto, eu gostava de assinalar alguns aspectos. Em primeiro lugar, foi aqui dito que houve um período longo de paragem no passado, é um facto insufismável. Entre 2011 e 2014, a via esteve sem obra, mas esteve sem obra, é bom que se diga, por uma razão fundamental. É que o concessionário não se conseguiu financiar. Não foi uma decisão unilateral e pré-determinada por parte do governo de então, foi sim a incapacidade de financiamento do concessionário que impediu a realização das obras. Fez uma renegociação. Sr. Deputado, quero falar agora e inscreva-se, que eu não tenho reservas nenhuma com o Sr. Deputado.
Sr. Deputado,
a palavra para eu depois lhe poder responder. Foi conhecido recentemente que o Governo abriu um processo de renegociação. Ora, esse processo de renegociação, aliás, como foi questionado o Sr. Ministro das Infraestruturas pelo grupo parlamentar do PCP, tinha dois propósitos. Um dos propósitos era a redução da taxa interna de rentabilidade dessa parceria público-privada. A taxa interna de rentabilidade situava-se na ordem dos 7,2% e o Governo assumiu que o seu propósito era a redução para 5,2%. Não se verificou nem uma coisa nem outra. As obras estiveram paradas durante 7 meses, quando o Governo assumiu que pararia as obras apenas por 3 meses. E nós sabemos bem porque, por qual a razão, porque não há neste momento requalificação no troço entre Olhão e Vila Real de Santo António. É que estava previsto em 2015 e 2016 que tal se viesse a verificar, mas não se verificou pela circunstância ter havido uma quebra profunda no investimento público. E havendo essa quebra profunda no investimento público, os senhores que assumiram compromissos muito firmes com os eleitores e que inclusivamente motivaram cartas muito encarniçadas quando, após as eleições, eu relembro a este respeito uma coisa que é muito importante por causa das portagens. Vejam o seguinte cenário que é quase caricatural. Uma semana depois das eleições, e ainda não se adivinhava o concerto de posições que iria resultar na assunção de poder por parte das forças políticas que agora comandam o país, o atual secretário de Estado, José Apolinário, que era, por acaso, o cabeça de lista do Partido Socialista pelo círculo eleitoral de Faro, apostou-se, num gesto de grande nobreza, a enviar uma carta declamando e exigindo ao Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal que, a título imediato, com caráter de urgência, procedesse à redução das portagens na Via do Infante. Ora, o que é que aconteceu? Uma redução de 50%, que era o que tinha sido proposto pelo Partido Socialista. Entre o Partido Socialista, que propôs 50%, o Bloco de Esquerda, que propôs a abolição, e o PCP, que propôs a abolição, os senhores sabem qual é o resultado que obtivemos? Sabem? Sabe, Sr. Deputado João Vasconcelos? É que eu sei. Um resultado de 15%, que é igual ao resultado do malévolo anterior governo, que em 2012 também tinha procedido a uma redução de portagens na ordem dos 15%. Portanto, aquele governo cujo objetivo era desmantelar o Algarve, prejudicar as pessoas, fazer tudo o pior que podia haver, fez uma redução tão ambiciosa quanto a redução que os senhores deputados tiveram a ocasião de fazer no ano 2016. E mais, é que os senhores aumentaram as portagens em 2% para 2017, quando a média nacional foi de 0,84%. O Sr. Deputado João Vasconcelos, como é que votou quando o Partido Socialista propôs a redução de portagens em 15%? Recorde-me lá. Votou a favor. E sabe como é que votou o Sr. Deputado João Vasconcelos quando nós propusemos a suspensão da aplicação da cobrança de portagens nos troços correspondentes da A22 a troços encerrados da Estrada Nacional 125? Sabe? Votou contra. E vai ter a oportunidade de votar contra outra vez no dia 30. Dito isto, se há condições económicas, em função deste tempo, que não compreende uma nova austeridade, porque aparentemente há, e há capacidade para chegar a consensos em relação a um vastíssimo conjunto de matérias, então eu apelo aos bons ofícios do Sr. Deputado João Vasconcelos para que persuada os seus colegas no sentido de realizar este objetivo que seguramente nos anima a todos. Nós queremos que haja mais qualificação na 125, em particular no troço do Olhão, Vila Real de Santo António, mas dizemos-lhe uma coisa, Sr. Deputado. Achamos que pode ser essencial, e o Sr. Deputado faz alusão a esse aspecto, são as variantes. Não são recuperar a obra toda, porque essa obra era uma obra megalómana, que tinha muitos custos para o erário público, que era insustentável e que era preciso ser repensada à luz das necessidades da região. Essa obra era uma obra cujo propósito era apenas canalizar as pessoas para a 22. A envergadura da obra não servia minimamente e, portanto, foi relevante ter renegociado a obra e, se os senhores conseguirem renegociar mais, poupando aquilo que nós poupamos, mantendo o nível de serviço e reduzindo a rentabilidade do privado, nós agradecemos e os contribuintes seguramente também. E se conseguirem também fazer isso, não terão a nossa oposição. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Zago.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É incrível ouvir o Sr. Deputado Cristóvão Norte afirmar estas declarações. Bem, começado pela A22. Enquanto for ao Governo e foi solicitado por muitas vezes a redução ou a suspensão das portagens da A22, enquanto não houvesse requalificação da 125, o que é que o governo do PSD-CDS fez, meus senhores? Respondam. O que é que fez? Nada. Durante quase 5 anos, zero. Nunca se pronunciou. Pronunciou-se em véspera de eleições, quando começou a cheirar a eleições, que eventualmente poderia baixar as portagens. E depois pronunciou-se a seguir, quando o Partido Socialista veio dizer, que propor em cima da mesa, que havia hipótese de baixar as portagens sem perder receita. E a questão é essa. Até aos 50%, porque acima dos 30% começa a fazer efeito com base na procura e se chegássemos aos 50%, e isso é que foi justificado, não havia perda de receita. Mas o que nós propusemos é que haja essa redução até 50%, numa perspectiva progressiva, até que se chegue à abolição de portagens. E é um caminho que se está a construir. Para já começámos com apenas 15%, que é pouco e que não tem significado e que não tem efeito na receita, infelizmente, mas que, de acordo com o estudo que fizemos, se fosse um valor acima de 30%, tinha efeito na receita. E é esse o esforço que temos que fazer e que, em conjunto, que eu agradeço ao Sr. Deputado Cristóvão Norte também, que nos defenda e que defenda a região nesse sentido e que continua a afirmar que continuamos todos a defender uma redução da portagem da 125 no Algarve. Porque esse é o caminho, porque dificilmente, como todos os senhores sabem, qualquer governo consegue abolir as portagens nas SCUT. E que foram colocadas porque vale a pena lembrar que o senhor Primeiro-Ministro do Partido Socialista nem queria pôr portagens no Algarve e só pôs portagens no Algarve porque o vosso governo as impôs. Na altura, quando foram colocadas, em troca da aprovação do orçamento, do PEC, na altura. Foi por isso que foram colocadas as portagens do Algarve. Mas isto, como não foi bem dito na altura, as pessoas vão se esquecendo, vão branqueando e vão chegando até este ponto. Mas, na verdade, é o que acontece até hoje. Bem, ainda há 125, que também quem ouve estas discussões pensa que isto, afim ao cabo, eu não sei se a obra é megalómana, sou deputado. E não sei por uma coisa, é que o número de mortes continua a acontecer, depois de muitos troços terem sido requalificados, continuam a ser os mesmos. E em alguns troços continuam a ser mais. Portanto, a obra, o projeto que tinha sido executado para o Algarve era um projeto com características suficientemente qualificadas para minimizar não só o número de mortes, mas dar àquela obra características de qualidade à via, que diminuísse o número de mortes e desse garantias de segurança, funcionalidade e circulação. Obviamente, reduz a velocidade de circulação, com as faixas laterais garantia acessos ao comércio que surgiu durante décadas e que tem acesso direto à via e dava outras condições àquela via. A redução, a negociação que vocês levaram 4 anos a fazer, levou a uma diminuição que vocês chamam poupança, mas quando não se faz obra eu não lhe chamo poupança. Não se gastou o dinheiro naquela situação, não foi poupança, porque também não se fez. Não houve valor acrescentado em património do Estado e os cidadãos não ganharam nada porque ficaram ficaram na mesma ou pior, ficaram com umas obras a meio que iniciaram e ficaram paradas desde 2011, que elas eram para ter terminado em 2011 e 2012, alguns troços, e não terminaram. Foi feita uma negociação depois a meio que anunciaram em 2013 que dividiram a obra de Olhão para Vila Real de Santo António e de Olhão para Vila do Bispo. E quando nós chegámos ao fim de 2015, inícios de 2016, pensando, e entrámos no governo pensando que afinal de contas isso estava tudo esclarecido, demos por nós, afinal de contas, a perceber que nem o visto do Tribunal de Contas ainda tinha sido aprovado, que não havia divisão da obra, que não estava nada, que não havia, que não podiam ser lançados os concursos por parte da IP para o Torço do Olhão, Vila Real de Santo António, porque a obra ainda pertencia à concessionária. Portanto, uma atrapalhada atrás de atrapalhada que teve que ser negociada e que teve que ser trabalhada. Verdade seja dita que muitos trabalhos já deviam de ser feitos, já deviam de ter sido feitos. E aqui concordo com os meus parceiros de esquerda e com qualquer algarvio, que de certeza absoluta que dirá que a 125 é uma obra que tem urge requalificada e urge fazer obras de requalificação daquele pavimento e acabar alguns troços. Muito já foi feito e muito está a ser feito. O Governo apresentou, não é verdade o que o Sr. Deputado do Cristóvão Norte diz, que o troço de Olhão a Vila Real de Santo António já devia ter sido executado. O Governo apresentou um plano de atividades em que define bem quando é que começa cada troço e quando é que acaba. E nesse plano ainda está, esse plano não está ultrapassado. Está previsto para início em 2017 e continuação em 2018. O outro plano de Olhão a Vila Real de Santo António está previsto, a Vila do Bispo, perdão, está previsto acabar até ao verão. Depreendemos que estará atrasado. Mas vamos continuar a acompanhar e fazendo pressão para que não chegue ao pico do verão, que essa com certeza será a preocupação de todos os que estão aqui presentes. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando-me conter aqui nos 3 minutos. E por isso mesmo eu deixaria para a próxima semana, para dia 30, a questão de que é conexa com esta, mas é uma questão completamente paralela a ela mesmo, que é a questão do pagamento das portagens na A22, uma vez que pela mão do CDS foi agendado para plenário um projeto de resolução do CDS, mas que será acompanhado também pelo menos um projeto de resolução do Partido Comunista e penso que também do PSD. E por isso mesmo eu ia tentar-me concentrar-me aqui um bocadinho mais na questão particular da Estrada Nacional 125. E convém que nós lembremos um bocadinho o passado, aliás, o próprio Bloco de Esquerda também o faz, e bem, nessa parte, no seu projeto de resolução. Nós sabemos que em 2009 foi aberto, na altura, pela Estradas de Portugal, uma subconcessão do chamado Algarve Litoral, eram 274 quilómetros, e que tinham não só a concessão, a projeção, a requalificação, o financiamento, a exploração e a conservação durante 30 anos das Estradas Nacionais do Distrito de Faro, e como é óbvio, a Estrada Nacional 125 é, nesse sentido, porventura, a mais relevante dessa mesma rede, mas também tinham, e convém que nós o lembremos aqui, um conjunto de trabalhos de requalificação, é verdade, mas também de construção de novas variantes que são muito importantes para poder aliviar, em parte, também aquela estrada. A variante de Faro, a variante de Lagos, que aliás foram construídas em 2015, foram importantes também nesse sentido e num processo em que nós CDS também fazemos muitas críticas, também é importante lembrar aspectos mais positivos que aconteceram, por exemplo, essas duas variantes foram muito relevantes para essa mesma matéria. Mas nós sabemos que, verdade seja dita, a extensão da 125, as obras de extensão da Estrada Nacional 125, deviam ter sido concluídas em 2012 e isso não aconteceu. E também sabemos que isso não aconteceu, os atrasos que ocorreram muito porque o país entrou numa dificuldade financeira muito grande e muitas empresas, nomeadamente esta, tiveram uma enorme dificuldade de acesso ao crédito, de acesso ao financiamento, e esse ponto foi o ponto que efetivamente levou, na altura, a concessionária a não poder fazer esse mesmo investimento. E é importante, quando nós falamos do passado, e quando alguém dizia, penso que o Sr. Deputado António Eusébio, que nós não devíamos branquear o passado, também é importante que não se branqueie um passado, e às vezes eu quando vejo aqui algumas justificações, e quando ouço dizer que o coitadinho do ex-primeiro-ministro Sócrates é que foi um coitadinho neste processo, confesso que, nesse sentido, eu pessoalmente não gosto de entrar nessas lógicas de branqueamento, porque não acho que qualquer algarvio ou qualquer português sinta que ele é um coitadinho nesse sentido, muito pelo contrário. Mas também há um ponto com o qual eu quero concordar completamente com o Sr. Deputado António Eusébio, não podia estar mais de acordo consigo. Eu acho que quando efetivamente, tal como aconteceu ao longo do último ano, há um conjunto de investimentos públicos que estão projetados e não são feitos, nós não podemos dizer que isso é uma poupança. É errado dizermos que isso é uma poupança. Isso tem um outro nome técnico, tem um nome técnico que se chama cativação. E hoje, cada vez mais, os portugueses percebem as consequências das cativações. Eu, certamente que não fico descontente quando o país tem bons resultados orçamentais, certamente que isso é muito importante, mas também percebo que uma parte muito significativa desse bom resultado orçamental teve a ver com uma cativação do investimento público. E essa cativação do investimento público tem um conjunto de consequências efetivas na vida das pessoas e está neste momento a ter na Estrada Nacional 125, e acho que esse também é um aspecto positivo deste mesmo projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Percebo que o Bloco de Esquerda não teve a oportunidade ainda de o escrever neste projeto de resolução. O projeto de resolução é do final do ano passado, de outubro de 2016. Nessa altura ainda não se tinha percebido efetivamente este congelamento todo do investimento público. Certamente que o Bloco de Esquerda também vai ter a oportunidade de falar sobre essa matéria e de condenar também o que aconteceu em 2016 sobre essa matéria. Mas, como é óbvio, nós manteremos e acompanharemos toda esta discussão. Aliás, tivemos a possibilidade de fazer muito recentemente uma pergunta ao Sr. Ministro do Planeamento. A pergunta era de janeiro, mas a resposta só chegou depois disso, relativamente a esta matéria, e o que o Sr. Ministro do Planeamento nos disse foi reafirmar que até ao verão as obras estariam concluídas. Ainda agora, e bem, o Sr. Deputado António Eusébio, também o felicito por isso, veio reconhecer que poderá haver aqui alguma dilação na obra, e isso não deixa de nos preocupar. O que o Governo continua a dizer é que até ao verão, mas nós também sabemos que estamos já quase no final de março. Está a começar agora a primavera e, portanto, temos estes 3 meses da primavera até chegar ao verão e a obra continua bastante atrasada, mas também nos disse, e isso é importante, lembrarmos que a parte das infraestruturas de Portugal nunca estará concluída antes de 2020. Há uma parte desta matéria que não está no concessão, está ainda nas infraestruturas de Portugal. E, portanto, também aqui nós percebemos que, muitas vezes, quem fala muito em investimento público, depois, quando tem a capacidade de dirigir o país, não faz um conjunto das coisas que prometeu no passado. E não estou a falar, Sr. Presidente, para ficar claro, não estou a falar no facto do Partido Socialista ter dito que se baixava 50% das portagens e de protesto votar contra isso. Essa discussão será no dia 30 no plenário. Isso que eu estou a dizer. Estou a dizer, efetivamente, esta matéria que tem a ver com o investimento público. E por isso, só mesmo para terminar, o Sr. Presidente não está a ser muito rigoroso com os tempos, eu também lhe agradeço isso, mas só mesmo para terminar, dizer que certamente que nós temos esta preocupação, acompanhamos a preocupação do Bloco de Esquerda e até se não damos a possibilidade de podermos fazer esta discussão aqui hoje, como faremos no dia 30 no plenário, por mão do CDS, e certamente que podem contar connosco para manter sempre esta pressão para, efetivamente, nós podemos acabar o mais rapidamente possível as obras de qualificação da Estrada Nacional 125, que são fundamentais para o Algarve e para a totalidade do país.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Antes de mais, o meu agradecimento pela possibilidade de fazer esta discussão nesta altura. E o facto de não termos feito este debate na semana passada, quanto mais não seja, teve o mérito de permitir que na Conferência de Líderes, à mesma hora, se estivesse a fazer o agendamento de projetos de resolução sobre o assunto das portagens, que, como já aqui foi dito, é conexo com este assunto, mas talvez seja, de facto, sensato fazermos essas duas discussões não de uma forma misturada e indiferenciada, mas nos momentos próprios. E por isso, estamos agora esclarecida que está essa dúvida de quanto ao momento em que os outros projetos haviam de ser discutidos, focamos-nos de facto neste projeto de resolução do Bloco de Esquerda 510/13. Eu estava aqui a ouvir os senhores deputados nas suas intervenções que fizeram, digamos, uma retrospectiva histórica acerca deste processo. Foram até 2009, 2008, foram até às próprias subconcessões, ao contrato de concessão da Via do Infante e depois à renegociação que deu origem à introdução de portagens e à renegociação que deu origem às alterações mais recentes no âmbito do governo anterior. E eu estava aqui a ver quando é que chegavam a 2016. E chegaram a 2016, mas passaram ao lado de uma coisa que é um facto que eu acho que pode ter interesse para esta discussão. É que faz amanhã um ano, no dia 23 de março de 2016, a Assembleia da República aprovou em plenário uma resolução que diz assim: a Assembleia da República recomenda ao Governo que adote as medidas necessárias para que as obras de requalificação da Estrada Nacional 125, abrangidas pelo contrato de concessão Algarve Litoral, sejam concluídas rapidamente. Ponto 2. Incumbe à empresa Infraestruturas de Portugal, que deverá ser dotada dos meios adequados, de proceder ao lançamento e rápida conclusão de todas as obras inicialmente previstas para a Nacional 125, incluindo as variantes e as estradas de acesso e ligação, que não estão abrangidas pela subconcessão Algarve Litoral. Ponto 3. Proceda à renegociação do contrato de subconcessão Algarve Litoral, de modo a reduzir a TIR da subconcessionária, garantindo por essa via uma diminuição dos encargos do Estado ao longo da vida da subconcessão. Ó, senhores deputados, esta resolução, que foi publicada com o número de resolução da Assembleia da República, número 61/2016, foi publicada em abril, foi aprovada no dia 23 de março, vai fazer amanhã um ano, e eu quero dizer que registo com alguma perplexidade que a Assembleia esteja a comemorar o primeiro aniversário desta resolução, discutindo outra igual. Nesta altura, estamos com uma diferença fundamentalmente baseada assim: em função da resolução que foi aprovada faz amanhã um ano, em vez de dizer troços abrangidos pela subconcessão Algarve Litoral, diz-se troços compreendidos entre a Vila do Bispo e Olhão. Em vez de dizer obras de requalificação da responsabilidade de Infraestruturas de Portugal, diz obras de requalificação entre Vila Real Santo António e Olhão Nascente. Em vez de dizer obras inicialmente previstas, diz obras que constavam do contrato inicial. E em vez de dizer renegociação, diz reavaliação. O PCP apresentou aquela proposta, foi discutida nesta comissão e foi aprovada na Assembleia da República faz amanhã um ano. O último ponto dos quatro que eu referi teve o voto contra do PSD, os outros tiveram o voto favorável, foram aprovados por unanimidade. O deputado João Vasconcelos referiu logo ao início deste ponto que este projeto já devia ter sido discutido e votado, mas que o assunto continua muito atual. E isto é inteiramente factual e indesmentível. Isto já devia ter sido discutido e votado há um ano e o assunto continua, infelizmente, muito atual. Simplesmente porque as medidas identificadas, aprovadas e recomendadas pela Assembleia da República em março de 2016 não foram até agora concretizadas. Eu tenho as maiores dúvidas que a Assembleia da República, enquanto órgão de soberania, perante um governo que não concretiza as medidas que a Assembleia aprova e recomenda, responda ignorando as suas próprias posições. Porque quer o projeto de resolução que estamos agora a discutir, que foi apresentado na mesa da Assembleia, salvo erro, em 12 de outubro de 2016. Portanto, 6 meses depois da discussão do que foi aprovado. 6 meses depois da publicação da resolução que eu referi. Estar-se a apresentar um projeto que é substancialmente idêntico, ignorando que foi aprovado aquele, e colocando agora à discussão tudo isto desde o princípio, já não sei, alguém uma vez na Assembleia deu o exemplo daquele personagem que é a Dory, que está sempre tem uma memória curta. Os seus deputados não façam uma discussão ignorando aquilo que não é assim tão distante, que é a Assembleia da República tomou esta posição E, portanto, não comecem do princípio. É só isso que eu estou a pedir. Não comecem do princípio, como se não houvesse uma posição assumida unanimemente neste órgão de soberania. Portanto, do nosso ponto de vista, não, do nosso ponto de vista, é importante que a Assembleia da República fiscaliza a ação do Governo, nomeadamente na concretização das medidas que foram aprovadas e recomendadas pela Assembleia da República. Foi isso também, já aqui foi dado um exemplo, nós também apresentámos essa questão por escrito ao Ministério, uma pergunta ao Governo que teve resposta muito recentemente, a pergunta é de janeiro, a resposta veio agora, e a resposta que nós tivemos indica precisamente que a apresentação dos trabalhos de requalificação da Nacional 125 em janeiro passado sinalizou a retoma das obras por parte da subconcessionária e o compromisso desta relativamente ao seu término até ao verão de 2017, e no que concerne às obras de requalificação dos troços que transitaram para a esfera da Infraestruturas de Portugal, serão executadas em função da sua prioridade e de forma faseada até 2020. Nós temos uma preocupação forte, que é a necessidade de que, do ponto de vista da ação do Poder Executivo, o Governo leve à prática, junto das entidades competentes, IP e subconcessionária, as medidas necessárias para que isto se concretize de uma vez por todas. Consideramos é que, do ponto de vista substancial, estarmos a reafirmar uma posição, não a reafirmando, mas colocando-o como se fosse a primeira vez, é qualquer coisa que não é o melhor contributo para a Assembleia da República enquanto instituição e órgão de soberania. É evidente que, mesmo para terminar, do ponto de vista da substância, então não havíamos estado de acordo. Então a gente propôs isto e foi aprovado. Sobre as questões que temos vindo a colocar ao longo do tempo, o PCP reafirma tudo o que disse. Reafirma tudo o que disse sobre PPPs, sobre a introdução de portagens nas SCUTs, sobre negociações com as subconcessionárias, sobre renegociações, sobre taxas internas de rentabilidade, sobre a gestão direta pelo Estado e pelas Infraestruturas de Portugal da rede viária e da garantia da sua conservação e beneficiação. Portanto, não vamos estar aqui a dizer outra vez tudo aquilo que andamos a dizer há muitos anos. Sobre este projeto e sobre este assunto da Nacional 125, queríamos deixar esta matéria para que a Assembleia depois não se coloque a si própria numa posição em que não devia estar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Terminamos assim a fase da discussão. Sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta matéria, e começando, respondendo aqui um pouco ao Sr. Deputado Bruno Dias, queria esclarecer o seguinte. Infelizmente, estas obras de requalificação da Estrada Nacional 125 já duram há muitos anos. E, na última fase, elas estavam previstas para acabar antes do verão de 2016. Depois, devido às peripécias todas atrapalhadas que se foram verificando e que se foram descobrindo, dificuldades de financiamento, da concessionária, etc., as obras pararam durante o verão. Pararam durante o verão, naturalmente, Sr. Deputado, agradecendo as tuas palavras, mas discordando, nunca é demais reafirmar estas posições, até porque o contexto agravou-se. As obras não só terminaram antes do verão, como paralisaram e nunca mais recomeçavam. E neste momento, não obstante ter havido algum recomeço pontual, basta circularmos pela 125, estão completamente paralisadas de alguns pontos. Por exemplo, em Lagos, Odeaxer, a Ponte de Portimão e noutras. Portanto, nunca é demais reafirmar estas posições da parte da Assembleia da República, e já agora nem é a primeira vez que isto acontece. Isto acontece inúmeras vezes no órgão de soberania. Para responder ali ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, realmente não deixa de ser uma profunda demagogia e hipocrisia as suas declarações. E começava logo pela questão dos descontos dos 30%. Sr. Deputado, as portagens na Via do Infante que foram colocadas pelo vosso governo, e com o apoio do PS, pelo vosso governo, no dia 8 de dezembro de 2011, na Via do Infante, elas ficaram mais caras 30% acima da média nacional das portagens. A média nacional, repare, era o troço dos mais caros a nível do país. É evidente que o Bloco de Esquerda discorde da redução e nós da redução pura e dura. Nós o que queremos é abolir as portagens. Essa é a nossa posição. É evidente, claro que foi muito pouco. Também critico, senhor deputado, também critico a posição do Partido Socialista. É evidente que tinha uma posição de redução das portagens até 50% e ficaram apenas pelo desconto de 15%. Mesmo assim, ficaram 15% acima da média nacional.
Exatamente.
Ficaram 15% acima da média nacional. Exatamente. Mas os senhores estão na origem desse aumento muito grande das portagens da vida do infante. E realmente, senhor deputado, é que a renunciação do contrato no Algarve da 125 foi uma colossal atrapalhada. Foi uma colossal atrapalhada. Além de terem retirado aquelas variantes importantíssimas e que faziam parte do contrato inicial, que é importante, até para não, admitindo havendo portagens, repare, Luz de Tavira, Olhão, portanto, a variante da Estrada Nacional 2 entre Faro e Vila Real Santo António, ou de Acher, os senhores retiraram isso do contrato inicial. E mais, mas não foram só essas obras. Basta ver aqui, só no Conselho de Loulé, ó senhor deputado, só no Conselho de Loulé, repare, aquilo que deixaram de fazer parte desse contrato, a travessia prevista na Patã, o tratamento urbano no troço entre Boliqueme e o acesso a Vila Moura, as vias de serviço entre o acesso a Vila Moura e as quatro estradas, a ligação entre Boliqueme e a Via do Infante e a beneficiação prevista na Estrada Nacional 396 que liga Loulé à Quarteira. Por exemplo, a Estrada Nacional 124 entre Silves e Porto de Lagos, que está uma desgraça e que faz parte também deste conjunto, e há cerca de 2 meses houve lá um acidente que provocou a morte de 2 pessoas. Portanto, os senhores fizeram uma atrapalhada autêntica, o vosso governo, e de facto não havia visto o Tribunal de Contas, os senhores é que deixaram nesta situação calamitosa. Portanto, não vale a pena vir aqui esgrimir com a questão que o Bloco de Esquerda isto ou aquilo. Claro, nós somos pela... E está conexo, é verdade que está conexo a requalificação da 125 e de não haver portagens. Está conexo. Mas os senhores, é que introduzir esta atrapalhada, é evidente, em 2011, e são responsáveis, o vosso partido, tal como o CDS, pelo número de acidentes que têm havido. Pelo número de acidentes que tem havido, claro que não estou a dizer que, devido à introdução de portagens, há estes acidentes todos. Mas só 50% que seja, mesmo que seja um terço. Já viu quantas famílias foram destruídas, Sr. Deputado? Os senhores, o vosso partido tem as mãos sujas de sangue relativamente a esta matéria e vamos ver como é que vão votar. Como é que vão votar o nosso projeto de lei no dia 30, se vão mais uma vez votar contra a eliminação de portagens na via do infante.
Muito obrigado. Sr. Deputado. A discussão política tem limites, penso eu, e portanto passando por cima deste pequeno excesso, que eu acredito que tenha sido um excesso por parte do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, damos por terminada aqui esta discussão deste projeto de resolução por parte do Bloco de Esquerda e damos por terminada a nossa reunião. Sr. Deputado.
Muito obrigado. Só uma nota. Se me permite, em defesa de honra, invocando a figura da defesa de honra da bancada, força das declarações inusitadas do Sr. Deputado João Vasconcelos. Eu quero dizer uma coisa que até é absolutamente contraditória com o objetivo, que é o seguinte. Houve uma redução...
Oh, Sr. Deputado, não vamos abrir outra vez o processo de discussão.
Não, mas eu vou explicar. Eu não vou explicar.
O Sr. Deputado pediu a defesa da honra sequência de uma declaração que eu julgo
uma acusação,
um pouco excessiva parte do Sr. Deputado do Bloco de
Esquerda. Houve uma acusação absolutamente infeliz e que ainda por cima é infundada. E o que eu vou demonstrar é que a acusação que foi feita é infundada.
Sr. Deputado...
Sr. Presidente, terá que me autorizar, eu serei breve e conciso. O que eu quero dizer é que no Algarve houve uma redução de número de mortes ao longo dos anos. E porquê? Porque, como houve uma transferência massiva de tráfego da A22 para a Estrada Nacional 125, as velocidades médias na 125 foram menores. E como as velocidades médias na Estrada Nacional 125 foram menores, o que se verificou é que no Algarve houve menor mortalidade do que aquela que se verificava. E os dados podem comprovar isso.
Obrigado, Sr. Deputado. Terminámos aqui a nossa reunião. Penso que é melhor, é mais prudente e mais aconselhável. Terminámos aqui a nossa reunião com a autorização de todos vós e do Sr. Presidente que acabou de chegar.